Evangelho segundo João, capítulo 15, dos versos de 1 a 8. Farei a leitura. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir também e ler. Ou tem o seu celular em modo avião, mas tem aí a Bíblia também no seu celular, você pode acompanhar. A videira e os ramos. Disse Jesus, aqui começa o texto, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esta é a sétima vez no Evangelho de João que o Senhor Jesus Cristo se apresenta com o nome mais sagrado e pessoal de Deus. Qual é o nome mais sagrado de Deus? Qual é o nome que fala da pessoalidade de Deus? De um Deus que é pessoal, que se relaciona de maneira pessoal conosco. É o nome Jeová ou Yahvé, é o nome Eu Sou. É o nome que Deus revelou para Moisés lá na sarça ardente. Pois bem, esse nome mais sagrado e mais pessoal de Deus, o Eterno, o Criador, o Onipotente, Jesus, no Evangelho de João, por 7 vezes, ele se apresenta atribuindo a si mesmo esse nome mais sagrado de Deus, revelando assim que ele é o próprio Deus. E no Evangelho de João, ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, pela última vez e sétima, quando Jesus está no cenáculo, reunido com seus discípulos, na quinta-feira da paixão, ou quinta-feira antes da sua morte na cruz, no seu famoso sermão de despedida, após haver ceado com seus discípulos, ele então evoca mais um eu sou. E ele se dirige aos seus discípulos dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, nesta noite, eu queria meditar com vocês sobre essa imagem, essa metáfora que o Senhor Jesus usou para falar com os seus discípulos. E é claro que o Senhor Jesus, ele sabia que essa é a imagem ou metáfora que mais tocava a alma dos hebreus, a metáfora do agricultor e a sua vinha. Porque qualquer israelita que frequentava a sinagoga, qualquer israelita que ouvia a leitura dos profetas e cantava os salmos, ele imediatamente fazia uma associação da vinha ou da videira com a nação de Israel. A nação de Israel era chamada de a videira do Senhor, a vide do Senhor. Isso está lá no livro do profeta Isaías, no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel. Isso está lá no Salmo de número 80. Então, qualquer israelita, quando ouvia essa expressão, videira de Deus, imediatamente eles diziam, é Israel, é o povo de Israel, é a nação de Israel. E se ele era israelita, ele ficava todo orgulhoso, porque ele falava, eu pertenço à videira, que é Israel. Só que agora vem Jesus. E Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a videira verdadeira. E aqui a palavra verdadeira significa genuína, autêntica. Em contraste com todas as demais que não podem ser verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Automaticamente, ele estava querendo dizer o seguinte, discípulos, Israel não é mais a videira, sou eu. Na verdade, Jesus estava simplesmente retomando a linguagem dos profetas. Porque Isaías já havia dito isso, Jeremias já havia dito isso, que Israel tinha sido transplantada por Deus lá do Egito, em Canaã, como vide, como uma videira. Videira é a que produz uva, produz o vinho. E essa é uma metáfora, uma imagem atribuída ao povo. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, com mão forte, com mão poderosa, e plantou-a como uma videira em Canaã, na Palestina. E Deus, a linguagem de Isaías é belíssima. Deus assume ali o papel do viticultor ou do agricultor, e ele diz que Deus preparou a terra, que Deus cuidou, que Deus pôs fertilizante, que Deus cuidou direitinho. E Deus esperava, então, que aquela videira desse bons frutos. Que quando ele fosse colher a uva, ele colocasse aquela uva na boca e sentisse aquele doce da uva. Ou que aquela uva fosse ótima para fazer um bom vinho. Mas qual não foi a surpresa do viticultor? Quando, a despeito de tudo que ele fez para que pudesse produzir uma boa videira, o que ele encontrou foi uvas amargas, que de tão amargas ele não podia comer. Qual o sentido da metáfora dos profetas? O sentido é único e simples. Israel falhou como videira. Israel falhou moral e espiritualmente como videira do Senhor. Israel não glorificou o Senhor entre as nações. Israel não santificou o nome de Deus entre as nações. Por isso vieram os exílios. Por isso vieram tantas coisas na história. E agora vem Jesus e diz, eu sou a videira. Porque onde Israel falhou, Jesus foi vitorioso. Porque Jesus foi obediente ao Pai. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. E mesmo agora no sermão de despedida, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus cumpriu aquilo que Israel não cumpriu. Porque Jesus foi à cruz, morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Deus aceitou o sacrifício do Filho, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então agora, Jesus se apresenta aos discípulos e diz, queridos discípulos, eu sou a videira verdadeira. O que significa isso? Qual o impacto dessa verdade? O impacto dessa verdade, meus irmãos, é que mais do que pertencer a uma nação, a um povo ou uma determinada religião, o importante é estar conectado, é estar ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Porque é dele que verdadeiramente nós recebemos vida. É de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não de uma religião. Não de uma raça. Não de uma instituição humana, qualquer que seja ela. Somente de Jesus Cristo. E ligado a ele, conectado a ele,
É que eu recebo a seiva, é que recebo a vida, é que recebo a salvação, a vida eterna. Não há nenhuma possibilidade de que a vida chegue a nós, aos... A gente já vai entrar na segunda parte da imagem, que são os ramos. Não há. E isso foi tão importante para os discípulos ouvirem, porque quando João escreve o evangelho, sabe o que estava acontecendo? João escreveu esse evangelho lá por volta do ano 90. O que estava acontecendo no ano 90 da era cristã? Os cristãos estavam sendo perseguidos. E mesmo aqueles que se convertiam à fé cristã, eles estavam sendo expulsos das sinagogas. Hebreus vai falar que aqueles que se convertiam à fé cristã, eles eram explorados, tiravam tudo deles. Como acontece hoje em alguns países do mundo, onde os cristãos são severamente perseguidos. Então, eles eram, vamos dizer assim, cortados da videira que eles pensavam ser Israel. E Jesus fala assim: queridos, fiquem tranquilos, porque vocês estão conectados a mim. Eu sou a videira verdadeira. O importante é estar ligado a mim. Então, esse é um impacto. E todas as figuras ou imagens que Jesus diz sobre o eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, podem ver, todas essas imagens só tem uma única mensagem. É só de Jesus que eu recebo vida espiritual, vida eterna. Fora dele, não há nenhuma possibilidade. Então, essa figura é um impacto. Mas vejam que essa figura que Jesus aplica a si mesmo, também fala de nós. Porque aqui no texto, Jesus diz claramente: eu sou a videira, vós os ramos. Isso é muito importante ouvirmos pausadamente. Por quê? Se Jesus está dizendo que ele é a videira, nenhum apóstolo, nenhum ser humano, qualquer que seja, pode chegar diante de qualquer um e dizer que ele é a videira. E Jesus deixou bem claro: não há nenhum líder espiritual que pode evocar para si mesmo tal coisa dizendo que ele é a videira. E Jesus deixou bem definido qual é o lugar de cada um nessa imagem. Jesus diz: eu sou a videira e vocês discípulos, vocês são ramos. Que fique bem claro isto. Para que servem os ramos? Para uma coisa só. Aqui no texto. E esse é o ensino do texto. Os ramos servem para dar frutos, para frutificar. É isso que o agricultor quer ver pendurado nos ramos. Frutos, e não poucos, muitos frutos. Frutos doces e saborosos. Esse é o propósito sublime e elevado de Deus para a minha vida e para a sua vida. É isso que se espera de um discípulo de Jesus, que está ligado à videira. A vida frutífera que glorifica a Deus. João 15:8, ele vai dizer que nós glorificamos a Deus quando damos muito frutos. Qual é o propósito principal do homem? O propósito principal do homem é ter uma profunda comunhão com Deus, adorá-lo e dar frutos. Quando você dá frutos na sua vida, você glorifica a Deus. Mas aí alguém vai pensar: pastor, que fruto? Eu não sou uma árvore, que fruto? É claro que eu estou falando espiritualmente, metaforicamente. Fruto, num sentido bem amplo, fruto é tudo aquilo que eu faço para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, eu faço tudo para a glória de Deus. Então veja, é um aspecto bem amplo do fruto. Podem ser coisas espirituais e talvez não espirituais, falando em termos assim, categóricos. Tudo que eu faço deve ser fruto que glorifica a Deus. No início do culto nós lemos um texto, a oração de Paulo pelos colossenses, pedindo que os colossenses frutificassem em boas obras. Então, aqui, nós aprendemos também aquilo que Paulo ensina lá em Efésios 2. Que nós fomos criados, nós fomos salvos não pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Então, toda e qualquer boa obra que eu venha a fazer, que eu venha a realizar, é fruto que glorifica a Deus. Pode ser a boa obra da evangelização, a boa obra do testemunho cristão, a boa obra do serviço, a boa obra de ouvir alguém, a boa obra de prestar um socorro a alguém, em nome de Jesus, toda e qualquer boa obra glorifica a Deus. No sentido mais estrito, fruto é aquilo que Paulo fala em Gálatas 5:22, é o fruto do Espírito Santo, que é o próprio caráter de Cristo que está ali, delineado diante dos nossos olhos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. No contexto de João, é o amor. Ele vai falar logo adiante acerca do amor, do mandamento do amor. Então, qual é o fruto primordial? É o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor ao irmão. Esse é o fruto que se espera do discípulo de Jesus. Então, aí você já pode fazer uma autoavaliação se você tem carregado esses frutos na sua vida. Se eu tenho carregado esses frutos na minha vida. São dois segredos para a gente frutificar. Esse, o primeiro, já vou dizer agora qual é. O primeiro, o próprio Senhor Jesus disse aqui. Qual é a condição sine qua non para que a gente frutifique? É a gente estar ligado à videira, pura e simples. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior a capacidade que esse ramo tem de produzir fruto. A vida, a força, o vigor, a beleza e a fertilidade do ramo estão na sua permanência no tronco. E Jesus deixou muito claro isso. É algo até que nos humilha um pouco. Porque a gente é muito prepotente. Jesus disse assim: saibam de uma coisa, meus discípulos. Eu quero que vocês produzam frutos. Deus quer que vocês produzam frutos. Essa é a vontade de Deus para a vida minha, para a vida tua, para a nossa vida. Ok. Mas saibam de uma coisa. Sem mim, vocês não vão poder produzir frutos. Sem mim, vocês não vão poder fazer absolutamente nada. Não é que vocês conseguirão fazer alguma coisa sem mim. Não, Jesus foi muito enfático. Sem mim, nada podeis fazer. Isso nos humilha, gente. Porque eu não gosto de ouvir que eu dependo totalmente de uma pessoa. Nós somos onipotentes. Nós queremos evocar a nossa autonomia. Só que na nossa relação com Deus, Ele vai dizer em alto e bom som e de um modo muito claro: sem mim, Igreja de Moema, vocês não podem fazer nada. Sem mim, José Roberto, você não pode fazer nada. Sem estar conectado a mim, sem estar ligado a mim. Eu sofro para aprender isso, porque às vezes eu acho que eu posso fazer alguma coisa sem Jesus. Eu acho que sou muito inteligente. Eu acho que eu... Jesus, fica no teu cantinho que eu dou conta aqui. Só quebra a cara. Sem mim, nada podeis fazer. É permanecer nele. Daí a ênfase no verbo permanecer. Permanecer implica manter a comunhão com Cristo. O relacionamento com Jesus. E aí alguém pergunta: como, pastor? Como é que você mantém a sua comunhão com Jesus? Através dos meios de graça. Sim. Através dos meios de graça. Quais são os meios de graça? Leitura e meditação das Sagradas Escrituras. Veja que nesse texto Jesus dirá que ele deve permanecer em nós. E lá embaixo, ele vai dizer como que ele permanece em nós. Ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vós. Então veja, de um modo muito claro, através dos meios de graça, a leitura e a meditação na palavra. Uma vida de oração, aqui ele fala sobre oração. Uma oração eficaz. Tudo quanto vocês pedirem, o Pai vai vos conceder. Por quê? Não é que você tem um cheque em branco e pode pedir para Deus o que quiser. Não, eu estou ligado à videira. Não, ele vai dizer o seguinte. Justamente por você estar ligado à videira e justamente porque as minhas palavras estão em você, você vai pedir o que quiser e será feito, porque você não vai pedir nada que contrarie a vontade do Senhor para a sua vida. Então, oração, comunhão com o povo de Deus, adoração pública. Todos esses são meios de graça que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Eu tenho meu momento individual, privado, de leitura das Escrituras, de oração. Mas a vida cristã implica também na comunhão com os irmãos. Por isso a figura da videira, ela também nos remete à figura da comunidade, assim como a figura do corpo, da cabeça e dos membros. Os membros estão ligados à cabeça, que é Cristo. Veja, na videira não tem um tronco, não tem um ramo só. A videira tem um monte de ramo. E isso nos remete à figura da igreja. É quando a gente senta junto à ceia do Senhor. Por isso são os meios de graça. A palavra de Deus, outra coisa. Confissão de pecados. Outro meio de graça. Tem muito crente que já há muito tempo não confessa mais seus pecados. Não admite mais os seus pecados. A confissão de pecados é bênção. A confissão de pecados é restauradora. Porque o pecado quer nos manter no anonimato, na escuridão. Mas quando eu confesso o meu pecado, eu quebro o poder da escuridão e das trevas na minha vida. Vejam que em 1 João 9, o que nos tira da comunhão é a falta de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo. Veja, quando eu não confesso o pecado, quero ficar sozinho. Não quero estar na igreja. Não quero estar na comunidade. Ele está dizendo isso. Já vimos Jesus falando que ele é a videira, que nós somos os ramos. Mas essa imagem, essa metáfora, é composta por três elementos que se interrelacionam. A videira propriamente, o tronco, os ramos, que somos nós. A videira é Jesus, os ramos nós. E quem é o agricultor? Quem é? O Pai, Deus. Nessa metáfora, Deus é o agricultor, incansável e cuidadoso. E como Deus realiza o trabalho? Qual é o papel de Deus? Ele é aquele que vai efetuar a poda. A poda é extremamente necessária, indispensável, pois é a poda que estimula a frutificação. Deus, como viticultor, ele limpa, ele corta, ele tira o excedente, para que os frutos apareçam. Na língua grega, eu não sou especialista, então eu recorro aos especialistas, os universitários. No grego, a mesma palavra, cortar, podar, transmite a ideia, cortar de poda e limpeza. Eu não sou jardineiro, mas já tive a oportunidade, por exemplo, de ver um jardineiro podando rosas, por exemplo. Ele vem com aquela tesoura, tac, 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 não é? E é um negócio meio, um negócio meio drástico. Para quem não conhece, pode parecer, numa primeira vista, um processo de mutilação, de agressão. Porque às vezes só fica um toco, não fica bonito. Mas aplicando isso às nossas vidas, trata-se de uma bela metáfora sobre a necessidade que temos de ser, de tempos em tempos, podados por Deus. E por que que ele faz isso? Para que a gente frutifique cada vez mais. Para que a gente esteja cada vez mais em condições melhores de dar fruto. Quais são as tesouras que Deus usa? A primeira tesoura dele é a palavra. Paulo vai falar a respeito dessa tesoura. Ele diz lá em Timóteo que a palavra de Deus é útil para educar, para corrigir, para fazer um monte de coisa bonita na nossa vida, dolorida às vezes, para nos tornar homens e mulheres de Deus maduros. Sem dúvida nenhuma que a primeira tesoura é a palavra. Não tem nada maior do que a palavra. Palavra que o Espírito Santo de Deus usa para cortar muita coisa ruim na minha vida. Para me educar na justiça. É a palavra, é a primeira tesoura. Mas tem uma outra tesoura. Disciplina. Sim. A ceia é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para a gente se autodisciplinar. Quando ele fala assim, faça um autoexame aí. A palavra sempre nos chama a disciplina. Mas quando eu sou rebelde, não escuto a palavra, não ouço a palavra, então Deus vai me disciplinar de alguma forma. Veja, alguns pensam, pastor, é castigo? Não, estou falando disciplina. Disciplina vem daquele que nos ama. Eu não entendo isso, mas aqueles que têm trabalho com videira dizem que tem alguns ramos da videira que querem crescer para baixo. Ou que quer crescer sem disciplina. E mesmo essa ideia do cortar, a ideia do limpar é levantar, também na língua grega. Para que aquele ramo fique mais próximo à videira. E a gente pode pensar no seguinte, irmãos. Que como ramos, muitas vezes, nós temos a tendência de nos distanciarmos de Cristo. De não permanecermos nele. Como? Quando a gente descuida da vida devocional. Quando a gente se desinteressa da oração. Quando a gente cultiva o descaso pela igreja. Quando a gente abandona a comunhão. A gente vai se afastando. Por isso, Pai, o agricultor, em sua providência, ele trabalha sem cessar para nos puxar de volta para a videira. E muitas vezes ele vai permitir circunstâncias adversas e provações. E aí que às vezes a gente não compreende e não aceita a ação de Deus. Mas nós devemos saber que é para nosso bem. É para nosso bem. Os cristãos mais frutíferos são aqueles que mais têm sido podados pela tesoura de Deus. Sabe o que me consola? Assim como uma videira podada revela que alguém está cuidando dela, assim também conosco. Quando nós estamos sendo podados, nós estamos sob os cuidados do agricultor divino. Nós não estamos sozinhos. É quando Deus está mais próximo de nós, ainda que a gente não perceba. É quando Ele está mais próximo da gente. Ele está podando. A gente se rebela, a gente fica bravo com Deus, a gente não aceita. A gente acha que Deus não sabe o que está fazendo. Mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Sabe, queridos irmãos, sempre que o Pai percebe que nossa vida estacionou, sempre que o Pai percebe que nós estamos apáticos, acomodados, displicentes, sempre que o Pai percebe que os frutos estão minguando na nossa vida, Ele vai podar. Porque Ele quer muito que a gente dê frutos. E Ele vai fazer isso não porque não nos ame, mas porque nos ama tanto que não pode permitir que os frutos comecem a minguar ou mesmo desaparecer por completo em nossas vidas. Eu estou caminhando para o encerramento. A poda é uma bênção. Precisamos da poda. É doloroso, mas necessário. Minha pergunta para você nesta noite. O que Deus precisa podar ou está podando na sua vida nesse exato momento? Talvez você esteja passando pela poda de Deus. Talvez você passou recentemente pela poda de Deus, semana passada, no mês passado. Eu pude lembrar de vários momentos da minha vida em que Deus começou a me podar muito, cortar muito. Eu confesso a vocês que eu me rebelei um pouco com Deus. Foi muito dolorido, mas valeu. A poda é uma bênção, ele é o agricultor. Ele não quer cortar a gente. Não estou falando de perda de salvação, tá? O crente não perde a salvação. Porque a maior alegria de Deus é que a gente dê frutos. Porque essa alegria, o texto fala da alegria. Essa alegria enche também o nosso coração. Não existe coisa mais bem-aventurada na vida do que você ser bênção para os outros. E por que que eu falo para os outros? Porque veja bem, o fruto é você que dá, mas o outro que usufrui. Se você chega numa videira, você pega lá no cacho de uva, você pega e você usufrui daquilo. Essa que é a beleza da vida cristã. Não é para você se engrandecer, qualquer coisa assim, mas você abençoar outros. É frutificar. Aplicações. Primeira. Louve e agradeça a Deus pela maravilhosa bênção de estar ligado à videira verdadeira que é Cristo. Sabe por quê? Ele mesmo responde. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Não pense que foi você que escolheu Jesus, viu? Ele que te escolheu para ser ramo da videira. Então glorifique, exalte ao Senhor porque isso é graça. Segundo. Viva uma vida de permanência na videira. Mantenha comunhão com Cristo de modo que Ele possa trabalhar na sua vida e por meio dela, a fim de produzir muitos frutos. Então, não seja displicente. Procure usar os meios de graça que Deus te deu. Finalmente, que o Pai, o divino agricultor, isso vai ser difícil falar, mas eu vou falar. Que o Pai, o divino agricultor, tire fora tudo aquilo que te impede de dar fruto. Eu não sei, Deus sabe. Na vida de cada um, Ele sabe o que nos impede. Então, a minha oração, para que Ele faça isso na minha vida. Que Ele tire tudo aquilo que sufoca a alegria, que rouba a nossa paz, que enfraquece a nossa confiança. E que tira aquela segurança maravilhosa de que pertencemos a Ele. Que Deus nos abençoe.